10:39, e agora o nosso assunto é direito dos animais. E nós vamos ter um evento aqui em Maringá, do dia 7 ao dia 10 deste mês, que trata exatamente sobre esse tema. E uma das coordenadoras do evento é Andriele Camilo. Ela é mestre em direito, é pesquisadora do CNPq, é professora de graduação em direito e também de pós-graduação, e tem uma série de livros escritos, né, livros jurídicos. E é com ela que eu converso agora. Doutora Adriele, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, nesse evento de direito dos animais, a primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte: por que direito dos animais? Como é que os animais ganharam esse status de terem direito no mundo dos homens?
Bom, isso não é novo, né? Já faz algumas décadas que se reflete sobre a questão dos animais, mas a gente percebe que hoje, até pela decorrência da tecnologia, que os animais, eles são seres sencientes. Eles não são dotados de racionalidade, mas eles conseguem ter compreensão parcial da realidade, eles sentem dor, eles sentem afeto, eles sentem medo. Então, por esses aspectos, resolveu-se estudar o assunto e verificar que eles são titulares, sim, de alguns direitos. Hoje, no nosso ordenamento jurídico, animal é um bem, né? E tudo que é bem eu posso usar, gozar, dispor, destruir, jogar fora. E hoje, pela nossa legislação, é esse o status que um animal recebe.
O animal doméstico, então, ele seria como se fosse o meu celular, a minha televisão.
Exatamente, pela nossa legislação é isso. Só que a gente já percebe que eu não posso mais tratar um animal dessa maneira, né? Exatamente por esses outros aspectos peculiares que eles têm. Então, a discussão em relação aos direitos animais é de atribuir a eles, naquilo que for compatível, uma dignidade, alguns direitos e proteção. Isso seria plenamente possível no nosso ordenamento, porque o nosso direito reconhece direitos personalíssimos e fundamentais até entes fictícios, como pessoas jurídicas. Uhum. Então, por que não deferir esse tipo de direito também naquilo que é possível para os animais?
Agora, doutora Andriele, quando nós falamos de animais, animais têm uma série de papéis na nossa vida.
Sim.
Nós temos os nossos animais domésticos, né, com quem a gente tem carinho, tem afeto, cuida, é importante até para o nosso equilíbrio emocional, para o nosso convívio. Tem aquelas pesquisas que a gente utiliza animais.
Sim.
Também, importantes para o desenvolvimento científico. Tem animais, por exemplo, que, vamos pegar aí, o aparato de segurança usa, no combate às drogas, por exemplo, às vezes à procura de resgatar pessoas em alguns desastres naturais.
Sim.
Como é que a gente pode diferenciar os momentos em que os animais podem nos prestar serviço? Os animais devem ser protegidos enquanto um ente querido nosso. Como é que a gente pode cuidar do animal e mantê-lo nessas diferentes funções?
Bom, tudo que se trata em relação à proteção de animal hoje é bastante novo, né? E toda vez que a gente pensa em proteção de animal, a gente pensa em maus-tratos, evitar maus-tratos, que eles sejam judiados. Mas hoje eles, realmente, a gente teve uma inversão no modelo de família. Hoje muitas famílias substituem até os filhos pelos animais, né? O que dá a eles um status diferenciado. Mas a gente verifica que o judiciário se depara cotidianamente agora com brigas em relação à guarda de animais. Esses animais, eles são utilizados também para emprego de trabalho policial, fazer verificação de droga por conta do seu faro, de pessoas desaparecidas, até para captura de fugitivos, né? Então, hoje, a gente tem os usos mais diversos, né? Até o afeto nas relações familiares em relação aos animais me parece que tem aumentado nos últimos tempos, né, por conta dessa inversão do modelo de família. Então, o papel deles é cada dia mais relevante, né? As pesquisas, é um embate bem grande. Algumas instituições de ensino estão realmente extirpando a pesquisa com animais. Eu não sei até onde isso é possível, eu me questiono muitas vezes. Então, assim, mesmo a gente que trabalha na área, que pesquisa a área, nós temos mais questionamentos hoje do que propriamente respostas sobre os direitos dos animais, né? A Universidade Federal da Bahia, por exemplo, ela não realiza mais nenhum tipo de procedimento científico e teste em animais. Mas será que isso seria possível? Será que eu poderia dar ao animal o mesmo status de um ser humano, uma proteção absoluta, que é o que prega a libertação animal, né? É possível atribuir a eles tantos direitos assim, que eles se equiparem ao ser humano? Eu tenho dúvidas em relação a isso.
Inclusive, uma das palestras, que é do Heron Gordilho, em cima, ele foi uma, está numa das instituições que rompeu com essa questão da pesquisa com animais. Né?
É, o professor Heron...
Também nós tivemos uma questão com os Beagles também.
Isso, isso. É, o professor Heron Gordilho, ele vem de uma instituição de ensino, ele é promotor de justiça, ele vem de uma instituição de ensino que não faz mais, não realiza mais, né, pesquisas com animais. Então, até onde isso seria plenamente possível? Hoje também a gente fala de outros assuntos em relação aos abatedouros, né, a humanizar até a questão do abate dos animais para que seja menos sofrido, para que seja menos doloroso, em relação a transporte, nas estradas, com o sol, tudo que possa tornar a vida dos animais menos sofrível para que eles ainda continuem a servir os homens.
Uma outra questão que eu queria pontuar, inclusive, se não me engano, é uma das últimas palestras desse encontro, é sobre o animal e a família, né? A gente tem aquela velha polêmica, o bichinho de estimação não tem nada a ver com os conflitos das nossas relações conjugais, às vezes. Aí o casal se separa e com quem fica, por exemplo, o cachorrinho? Ah, vai ficar com um ou com outro? Isso vai parar na justiça, né? Como é que se resolve o negócio?
Cada dia mais. Então, até pouco tempo atrás se decidia que isso tinha que ser feito nas varas cíveis, em decorrência dessa característica de bem do animal.
Ou seja, junto com os garfos, com as facas,
exatamente,
com o falar do cachorro.
Exatamente. Mas a gente hoje não compra um animal pelo aspecto financeiro dele, a gente compra pelo afeto, né? E estabelece esses vínculos. Por isso que o STJ recentemente decidiu que isso tem que ser tratado em vara de família mesmo. Então, a gente hoje está, nessas decisões, a gente observa que os juízes estão aplicando regras muito semelhantes às que aplicam a criança, né? Mas não em interesse do animal. Eu não deixo com um ou com outro cônjuge pelo interesse só do animal, mas sim em relação à preservação da dignidade do ser humano que vai ficar com aquele animal, né? Então, apesar de eu aplicar algumas regras semelhantes ao que eu aplicaria ao incapaz, a ideia não é só a preservação do bem-estar do animal, mas sim da dignidade de quem quer ficar e quem precisa mais e quem tem mais afeto e condição de cuidado em relação ao animal. Então, hoje, muitas famílias, né, não têm filhos, mas têm um animal. Na hora da divisão, do divórcio, a gente precisa verificar com quem esse animal vai ficar. Direito de visitação já tem sido reconhecido, direito a alimentos já tem sido reconhecido. Então, a gente encontra algumas semelhanças bem significativas em relação às pessoas.
Inclusive, nós temos uma palestra nesse evento da utilização de animais pelo aparato de segurança, né?
Sim,
é uma
sim.
É importante, a gente tem eles prestando um serviço fundamental para a segurança. Mas tem todo mundo se preocupa, ou se preocupa, se pergunta, como é que é tratado um animal que trabalha no aparato de segurança, que é usado pelo aparato?
Né? Pois é, né? O uso policial de cães tem sido utilizado há muitas décadas, mas as pessoas têm aquela ideia de que eles são maltratados, de que eles são submetidos a vício para poder identificar. E uma das palestras exatamente sobre isso para desmistificar, né? O animal, ele age como por recompensa, então um petisco, uma brincadeira. Muitos animais não têm perfil para ser cão policial.
Tem que selecionar, passar
exatamente
por um critério de seleção.
Eles são escolhidos, mas às vezes eles são dispensados do serviço pela falta de perfil. Então, um cão que é mais brincalhão, por exemplo, que não é tão obediente, ele não vai servir para essa finalidade. E a pessoa que treina, ela vai ter essa sensibilidade. E também tem a questão da aposentadoria, né?
Quando esses... Os cães se aposentam.
Exatamente. A partir do momento que ele sai do serviço, qual é a destinação que é dada a esse cão, né? Ele vai para a pessoa que cuidava diretamente dele, ele é doado, tem um abrigo, e aí por diante. Então, a gente também vai ter uma palestra no evento sobre isso especificamente.
Para fechar nossa discussão, e até depois eu queria os dados aí do evento, mas antes de a gente ir para essa parte, tem uma questão que norteia todo esse debate que vai ser feito nesse encontro, nesse evento, e, ao mesmo tempo, é o que muita gente se pergunta. É humanizar os animais. Eles trabalham no aparato, servem de pesquisa, principalmente estão na nossa vida doméstica. Né? E alguns de nós tratam o bichinho com todo carinho, às vezes. Alguns acham que isso exagera.
Sim.
Outros acham que é possível ter um tratamento de igual para igual. A gente faz book do animal, tá, festa de aniversário, caça o bichinho. Até onde vai isso, na sua opinião?
Na minha opinião, né, nós temos algumas correntes teóricas que tratam da proteção dos animais, mas eu entendo que, embora a gente tenha que proteger os animais, nunca eles serão equiparados aos seres humanos por motivos óbvios, né? Ser humano é ser humano, e o animal, de certa forma, ele tem uma serviência em relação ao humano, mas a gente não precisa complicar isso, né? A gente pode atribuir a ele dignidade, direitos mínimos, alimentação, cuidados, não submissão a situações de medo, de dor. E o ser humano, ele não precisa fazer isso. Quando a gente vai estudar aspectos filosóficos, né, em relação à proteção do animal, a gente não faz isso pelo animal. A gente faz isso pela condição de ser humano que nós temos, né, de empatia, de cuidado, de afeto. Então, nunca o ser humano vai poder ser equiparado ao animal. A gente tem essa condição de serviço dele, né? Mas naquilo que é compatível, a gente não precisa degradar o animal. Ele não é uma coisa. Ele não pode ser subutilizado. Ele não pode ser desmerecido por essa condição. Então, atribuir a ele direitos mínimos dentro daquilo que ele é e pela nossa condição de seres racionais é uma coisa que deve ser... O direito deve tutelar, deve se preocupar.
Ou seja, eles nos fazem bem, mas ao mesmo tempo nós não temos uma relação de iguais.
Exatamente.
Agora, o evento. O evento acontece do dia 7 ao dia 10 deste mês, é isso?
Isso.
E aonde ele acontece?
Então, o evento ele é realizado desde a sua primeira edição na Câmara Municipal, aqui de Maringá. Então, serão 4 dias de evento. Os 3 primeiros dias serão palestras lá na Câmara Municipal. O último dia, ele é utilizado para divulgação dos aspectos científicos do tema, que serão apresentação de trabalhos científicos, artigos e painéis dialogados, banners, lá na Unicesumar, que é apoiadora do evento. Então, eu e o professor Wesley, nós somos advogados, professores, e a gente quer criar, desenvolver nossos alunos essa cultura de proteção aos animais. Então, é por isso que a gente tenta sempre desenvolver a academia nisso. E uma coisa que é legal do evento também é que os recursos financeiros obtidos com o evento, de patrocínio, de aquisição de vale-ração pelos participantes, é comprado em ração e entregue para as ONGs e os protetores independentes da cidade que se cadastrarem no site. O cadastro é livre, qualquer pessoa que é protetor independente ou tem uma ONG pode entrar no site, fazer o seu cadastro, que vai ser beneficiado pelos recursos obtidos no evento.
O site qual é?
www.congressoanimais.com.br. Lá tem todas as informações em relação às ONGs, à inscrição, a patrocinadores, pessoas que eventualmente queiram apoiar o evento e ser patrocinadores, está tudo disponível lá no site.
Aí ele não é direcionado exclusivamente a quem é do direito, quem é estudante do direito, mas, por exemplo, se a pessoa é veterinária, quer conhecer um pouco melhor isso, se alguém se interessa em saber do direito...
Todos os anos a gente recebe, é uma minoria, né, de profissionais e de estudantes de outras áreas, mas todos os anos nós temos participantes do curso de veterinária, biologia, já tivemos de jornalismo. Então, o evento é aberto à comunidade. Todas as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre os direitos dos animais estão convidadas a participar.
Doutora Andriele, muito obrigado por essa
conversa
aqui na CBN.
Obrigada a você pelo espaço, Gilson.
Eu conversei com a Andriele Camilo, mestre em Direito, pesquisadora do CNPq, professora de graduação e pós-graduação em Direito. Tem uma série de obras publicadas, né, obras jurídicas, e ela está na coordenação do evento Direito dos Animais, que é o 3º Congresso Regional de Direito dos Animais. E só reforçando aí, se você tiver interesse em conhecer mais a programação do evento, do que ele trata, se inscrever, www.congressoanimais.com.br.